Minha Vida continua, mais 2 milhões de novas moradias vão ser construídas. 10 milhões de pessoas já receberam suas casas.
Presidenta Dilma disse hoje que vai tomar todas as providências contra escutas telefônicas ilegais.
Ministro da Fazenda diz que a instabilidade política atrasa a recuperação da economia e anuncia para a semana que vem um plano de ajuda financeira aos estados.
38 milhões de brasileiros já retiraram remédios de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Sexta-feira, 18 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes.
Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas com a entrega de 2 milhões e meio de moradias em todo o país.
E hoje quase 6 mil famílias em 4 estados também conquistaram o sonho da casa própria pelo programa.
A presidenta Dilma entregou 1.600 casas em Feira de Santana, na Bahia, e afirmou que quem ainda não foi atendido vai ter outra chance.
É a nova fase do programa que até o final deste mês vai lançar mais 2 milhões de moradias.
A pensionista Jucimar Almeida Santos, moradora de Feira de Santana, na Bahia, chegou a pagar R$ 400 de aluguel. Agora esse valor vai ser economizado. Ela recebeu as chaves da casa própria das mãos da presidenta Dilma Rousseff. E ao chegar à nova residência, Jucimara teve outra surpresa. O apartamento já está mobiliado.
Eu esperei há 13 anos, né? E é muito maravilhoso eu ter conseguido a minha casa. Eu sonhava por esse dia. E realizei meu sonho, que foi conquistar a minha casa própria.
Em Feira de Santana, 1.656 moradias foram entregues nesta sexta-feira. Cada beneficiário vai pagar 5% da renda declarada, o que equivale a uma mensalidade entre R$ 25 e R$ 80. O governador da Bahia, Rui Costa, que participou do evento, enfatizou o papel do ex-presidente Lula na criação de programas sociais como Minha Casa Minha Vida.
Algumas pessoas sempre me perguntam: governador, mas imposto sempre existiu no Brasil. Por que que antes do Lula e antes da Dilma não tinha um programa habitacional como esse? Por que não tinha sentado na cadeira de presidente alguém que goste do povo simples, do povo pobre, do povo nordestino?
A presidenta Dilma Rousseff destacou que mais um grande número de brasileiros estão conquistando a casa própria.
Conquistas como estas acontecem no Brasil nos últimos tempos. Desde o governo do presidente Lula até o meu, todos os dias. Principalmente agora que nós estamos entregando 2 milhões e 300 mil casas. Nós já atingimos isso. 2 milhões e 300 mil casas. Qual é a outra boa notícia? Vocês falem para os conhecidos de vocês, para as famílias amigas de vocês que não tiveram acesso ainda ao Minha Casa Minha Vida. No final deste mês, nós vamos lançar mais 2 milhões de moradias que serão selecionadas e serão distribuídas para aquelas pessoas que mais precisam.
A presidenta afirmou ainda que os programas sociais continuam e que está combatendo a inflação.
Esses programas, eles estão mantidos, como eu disse. Mas nós também temos de combater a inflação, porque a inflação prejudica o bolso de vocês. E nós agora estamos já conseguindo dar os primeiros passos para derrotar a inflação. Então eu quero dizer para vocês que a inflação nesse país vai cair. Ela vai cair. Ninguém vai nos impedir de continuar fazendo o Minha Casa Minha Vida, nem de combater a inflação.
Ao todo, foram 5.424 unidades entregues nesta sexta-feira em 4 estados. Outro município baiano, Itabuna, recebeu 900 moradias. Em Ananindeua, no Pará, foram 784 unidades. 1.368 em Teresina, no Piauí, 416 em Itapeva, São Paulo, e 300 em Suzano, também em São Paulo. De Feira de Santana, na Bahia, Ney Pereira.
E durante a cerimônia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma também falou sobre o convite que fez ao ex-presidente Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil.
Eu chamei para me ajudar o presidente Lula. O presidente Lula aceitou, mas tem muita gente que não quer, ver ele trabalhando para ajudar o povo brasileiro, para ajudar o governo, para a gente voltar a crescer e criar empregos. Mas ele, vocês conhecem o Lula, ele está disposto a nos ajudar, a ajudar a gente a garantir que esse país volte a crescer, apesar do pessoal que torce contra.
Dilma voltou a manifestar indignação com a gravação de uma conversa telefônica entre ela e Lula na tarde de quarta-feira.
A gravação foi realizada pela Polícia Federal e divulgada por decisão do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná.
A presidenta afirmou que a gravação fere a Constituição e a Lei de Segurança Nacional e disse que vai tomar todas as providências sobre o caso.
Mas presidente do Brasil, presidente de qualquer país democrático do mundo, tem o que se chama garantias constitucionais. Ele não pode ser grampeado, a não ser com autorização expressa da Suprema Corte do país. Em muitos lugares do mundo, quem grampear um presidente vai preso. Se não tiver autorização judicial da Suprema Corte.
Dilma voltou a defender a democracia e as manifestações. Afirmou que manifestar e expressar o que pensa é um direito conquistado pelos brasileiros.
Nós que lutamos pela democracia, e eu quero dizer para vocês que eu lutei pela democracia, eu sou presidenta da República hoje. Mas nos anos 70, eu fiquei 3 anos na cadeia. Por quê? Porque naquela época ninguém podia ser contra, se manifestar contra, dizer o que pensa. Hoje nós podemos. Hoje qualquer um de nós pode ir na rua, criticar o que quiser, falar o que quiser. Só não pode ser violento.
E reafirmou o respeito às instituições, como a Polícia Federal e o Judiciário, mas criticou o uso destes órgãos para fins políticos.
Hoje nós temos sólidas instituições, tanto no judiciário como na polícia. Essas instituições, elas são apolíticas. E elas são apolíticas por quê? Porque a justiça não pode ser politizada, nem tampouco pode ser politizada a polícia. O meu governo garantiu autonomia para a Polícia Federal investigar quem fosse necessário. O meu governo respeita o Ministério Público e respeita o Judiciário. Agora, nós consideramos uma volta atrás, na roda da história, a politização de qualquer um desses órgãos.
E o ministro-chefe de gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, divulgou nota hoje afirmando que a divulgação dos áudios de um telefonema entre ele e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, desrespeita a Constituição.
A nota diz que o ministro considera estranha a divulgação de gravação de conversas na tentativa de gerar interpretação desvirtuada do diálogo.
Segundo Jacques Wagner, a gravação foi baseada em um grampo ilegal, uma vez que nem ele, nem o presidente do PT são alvos de investigação, e que a divulgação caracteriza desrespeito à Constituição, às liberdades individuais e ao Estado de Direito Democrático.
Em nota, o ministro afirma que vai solicitar investigação sobre a existência de grampos em telefones da Presidência da República, bem como sobre a autorização de divulgação de diálogos privados feitos de forma ilegal.
E a Advocacia-Geral da União entrou com pedidos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça para que se tenha um padrão nas decisões judiciais em todo o país sobre a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano, boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, existem ações em diversos estados do Brasil que tentam suspender os efeitos da posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Por causa disso, a Advocacia-Geral da União quer que se tenha um padrão para que essas ações sejam julgadas. No Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União pede o fim do conflito de competências entre as diversas varas da Justiça Federal que apreciam as ações sobre o assunto. O pedido é que apenas a vara do Distrito Federal seja considerada competente para apreciar e decidir as questões relacionadas ao tema. Duas decisões temporárias da Justiça que suspendiam a posse de Lula já foram derrubadas. E agora há pouco, uma nova liminar, dessa vez de um juiz de Assis, no estado de São Paulo, impede que Lula exerça as funções de ministro-chefe da Casa Civil. Já no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, a Advocacia-Geral da União pede a suspensão dos processos e decisões que questionam a nomeação de Lula para a Casa Civil. É o que explica o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Nós já tivemos cassações de liminares, né, que foram dadas em primeira instância, e teremos um embate no Supremo. Nós temos várias ações no Supremo e lá nós estaremos defendendo a causa da legitimidade do ato da presidente Dilma Rousseff.
Agora, Carandina, você que estava hoje aí no Congresso Nacional, como é que anda o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara?
Olha, Ellen, o prazo de 10 sessões que a presidenta tem para apresentar a defesa dela começou a contar nesta sexta-feira, em uma sessão marcada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, exclusivamente para debates. Não houve nenhuma votação. Sessões às sextas-feiras não são frequentes, porque a maioria dos deputados já retornou aos estados de origem. Agora, depois dessa sessão, o prazo para a presidenta apresentar a defesa é de 9 sessões. Eduardo Cunha já anunciou uma sessão extraordinária com pauta de votações para segunda-feira, e aí a partir de segunda-feira, então depois dessa sessão, o prazo será de 8 sessões. O pedido de impedimento foi baseado em questionamentos sobre os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, em 2014. Em dezembro do ano passado, o senador Assir Gurgatz apresentou na Comissão Mista de Orçamento do Congresso um relatório pela aprovação com ressalvas das contas do governo federal de 2014. O advogado-geral da União disse que o processo contra a presidenta não tem fundamento.
O processo de impeachment, ele é jurídico-político. Há dois aspectos que devem ser considerados no processo de impeachment. É o fato delituoso atribuído a chefe de governo e chefe de Estado e uma inconveniência da sua permanência no cargo. Essa avaliação da inconveniência, ela só existe se houver um crime de responsabilidade, um fato provado, definido. Isso não há. Por isso, ele não é uma decisão política de conveniência. Tem que ter base, tem que ter sustentação. Até porque, senão, se cria um precedente para o país gravíssimo. Ou seja, basta que eu tenha uma situação momentânea de impopularidade de um governo para que ele caia. Não é assim. A Constituição não diz isso. O Estado de Direito não é assim. Na defesa da democracia, é fundamental que se diga: sem crime de responsabilidade provado, não é possível ter impeachment.
José Eduardo Cardoso também explicou hoje na Ordem dos Advogados do Brasil que a justificativa usada para pedir o impedimento da presidenta não tem sustentação jurídica. Ao vivo, Ricardo Carandina.
7h14.
E a instabilidade política do país tem atrasado a recuperação da economia. Essa é a avaliação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que participou hoje de um evento em São Paulo.
A melhora na situação econômica do Brasil, a melhora na situação econômica ajudará a melhora na situação política, mas isso é uma via de mão dupla. A melhora na situação política também ajudará a recuperação econômica. Hoje, uma incerteza política atrasa a recuperação econômica. Então, eu acho que nós temos o desafio que, independente das preferências, das ideologias e das escolhas de cada um, a democracia não precisa ser necessariamente a concordância. Mas nós temos que ser capazes de ter um diálogo. Principalmente, temos que ter civilidade no debate público.
O ministro da Fazenda também informou que o governo deve anunciar na semana que vem o plano de ajuda financeira aos estados, que propõe o alongamento das dívidas com a União.
E um dos resultados dessa medida é beneficiar os servidores públicos, como explica Nelson Barbosa.
Com isso, eles podem ter um alívio de caixa temporário, nesse momento de maior dificuldade, para que eles possam cumprir com as suas obrigações, completar os seus investimentos, em troca da adoção de medidas de médio e longo prazo, de medidas de reforma fiscal, sobretudo no que se refere ao controle da folha de pagamento dos estados e municípios, sobretudo na questão da previdência dos servidores, para que também esse alívio temporário resulte numa situação mais estável, uma situação mais sólida no futuro.
Barbosa afirmou ainda que a economia já tem dado sinais positivos, como a melhora do nosso comércio externo. Para o ministro, com a queda do preço da energia elétrica, a expectativa é de queda da inflação a partir de abril.
Sabe aquela plaquinha vermelha dentro das farmácias e que diz aqui tem farmácia popular?
Então, isso significa que aquele estabelecimento fornece remédios de graça pelo programa.
E um a cada 5 brasileiros já retirou medicamentos na farmácia popular.
Desde que foi criado há 10 anos, o programa atendeu 38 milhões de pessoas e está presente em 4.500 municípios do país.
O Aqui Tem Farmácia Popular garante o acesso de graça a 14 medicamentos para tratar doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma. A dona de casa de Brasília, Maria Célia de Souza, retira remédios para ela e o marido todo mês e sente no bolso a economia.
É 30 e pouco medicamento que a gente compra, 35, né? Se eu tomo 2 caixas por mês, aí você faz a contabilidade entre eu e meu marido, a economia é grande. Muito, muito.
Além desses medicamentos de graça, o programa oferece outros 10 remédios com até 90% de desconto para tratar doenças como rinite, mal de Parkinson e osteoporose, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Sebastião Liberal, proprietário de uma farmácia em Brasília conveniada ao programa, afirma que o Aqui Tem Farmácia Popular tem um aspecto social.
Tem várias pessoas que não podem pagar os medicamentos e tem a procura e traz o cliente para a loja também, que acaba ajudando em outras coisas no movimento da empresa, né?
Em 10 anos, o Aqui Tem Farmácia Popular ampliou a rede. Atualmente são 34.682 drogarias conveniadas em 4.464 municípios, incluindo as particulares, que também estão credenciadas ao programa. É o que explica o coordenador do programa do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira.
Ampliou muito o acesso. Nós atendíamos ali em dezembro de 2010, mais ou menos 1 milhão de pacientes mês. Nós hoje atendemos cerca de 9 milhões de pacientes mês, sendo que a hipertensão, diabetes e asma, 7,7 milhões são de pacientes que foram buscar esses medicamentos, foram buscar o tratamento para essas patologias. Então, mostra que o programa tem dado certo.
Para retirar os remédios, são necessários documento de identidade, CPF e receita médica com validade de 180 dias. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Foi criada esta semana a primeira sala interfederativa para controle e monitoramento das ações de enfrentamento ao Aedes aegypti e as doenças que ele transmite, a dengue, a chikungunya e o Zika.
O Distrito Federal e o Estado de Goiás vão combater juntos o mosquito no entorno da capital do país.
A ideia é unir esforços em 19 cidades que utilizam as redes de saúde das duas unidades da federação para tornar mais efetivas as ações de combate ao mosquito.
A sala vai contar com a atuação de servidores federais do Estado de Goiás e do Distrito Federal.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Falta pouco para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e as obras seguem a todo vapor para o Brasil receber o maior evento esportivo do mundo.
Além dos investimentos feitos, o governo federal acompanha cada etapa dos preparativos para garantir o cumprimento dos prazos e dos compromissos.
A 140 dias do início dos Jogos Olímpicos no Brasil, a entrega das obras está acelerada no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas foram apresentados o Centro Olímpico de Golfe, a Arena da Juventude e o Estádio de Deodoro. A mobilidade urbana também vai ganhar melhorias. O veículo leve sobre trilhos, VLT, que conta com mais de 500 milhões de reais do governo federal, abre as portas para a população até o final de abril e a linha 4 do metrô está prevista para julho. O presidente da APO, a Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso, afirma que as obras estão de acordo com o cronograma.
Várias instalações já entregues, várias instalações que já foram objeto de evento teste, outras agora nas próximas semanas também para entregar.
A ideia é que as instalações construídas para os jogos virem centros de referência do esporte e integrem a rede nacional de treinamento, com a garantia de equipamentos esportivos para os atletas brasileiros da base até o nível olímpico. Marcelo Pedroso Idoso da APO conta que outras arenas vão ser desmontadas e transformadas em escolas.
O objetivo é transformar essas instalações em referência de treinamento de alto rendimento, de nível internacional, com um padrão olímpico, no caso da Arena do Futuro, em 4 escolas. No caso do aquático, vão se desdobrar em ginásios esportivos.
O governo federal investiu mais de 3 bilhões de reais só na estrutura física para a prática de esportes, como novos centros de treinamento, reforma e ampliação de unidades já existentes e 47 novas pistas de atletismo espalhadas por todas as regiões do país. Reportagem Carolina Rocha.
E o Brasil já está preparado para realizar os testes antidopagem dos atletas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Com um laboratório credenciado e a instituição do Código Brasileiro Antidopagem, o país faz a sua parte para garantir esporte limpo e competições justas.
Treinar, treinar e treinar. Esse é o caminho natural para quem busca alcançar o lugar mais alto do pódio. Mas tem atleta que prefere buscar alguns atalhos. E é aí que entra o consumo de substâncias para aumentar o rendimento, o doping. O Brasil está se preparando para combater essa prática durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Para isso, instituiu o Código Brasileiro Antidopagem. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein, explica que o código coloca o país de acordo com o que determina a Agência Mundial Antidopagem.
O Brasil pode ficar orgulhoso de estar rigorosamente em conformidade com seus compromissos internacionais na luta contra a dopagem.
Os exames vão ser realizados em um laboratório que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O professor Francisco Hadler, coordenador desse laboratório, explica como são os procedimentos.
Essas amostras são trazidas por um funcionário do laboratório. A amostra que chega aqui, apenas com o código do atleta, que aqui dentro passa a ter um código interno do laboratório.
A amostra, que nada mais é do que uma coleta de urina do atleta, passa então por um processo minucioso de avaliação de todas as substâncias contidas nela. O investimento total no laboratório foi de 134 milhões de reais, isso fora os equipamentos, que custaram mais 54 milhões de reais. Recursos do governo federal. Reportagem Leandro Alarcon.
As escolas públicas e particulares do país vão ter em breve uma nova base nacional comum curricular.
Esse documento vai apontar quais matérias serão ensinadas às crianças da educação básica, da creche ao ensino médio.
O texto foi discutido pela sociedade e recebeu 12 milhões de sugestões.
A base vai orientar o que deve ser ensinado nas 190 mil escolas de educação básica do país, públicas e particulares. Durante a consulta pública, que terminou essa semana, foram mais de 12 milhões de sugestões, enviadas por cidadãos, professores, estudantes, universidades e associações. A expectativa do Ministério da Educação é que a segunda versão do documento, já com as alterações, seja divulgada no dia 15 de abril. As mudanças no currículo escolar da creche ao ensino médio passam a valer após a aprovação do Conselho Nacional de Educação. Segundo o secretário de Educação Básica, Manuel Palácios, a base poderá mudar na prática o ensino.
Ela é obrigatória. Haverá, evidentemente, um período após a sua homologação para que as redes, né, elaborem os seus currículos. A base é uma referência curricular. Agora, o detalhamento, a apresentação das propostas curriculares estaduais deve ser feita na sequência.
A partir de maio, as secretarias de educação dos estados, municípios e do Distrito Federal vão fazer seminários em vários estados para divulgar a base comum. Reportagem de Ana Gabriela Salles, locução Renata Corsini. Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Minha Casa Minha Vida continua. Mais 2 milhões de novas moradias vão ser construídas. 10 milhões de pessoas já receberam suas casas.
Presidenta Dilma disse hoje que vai tomar todas as providências contra escutas telefônicas ilegais.
Ministro da Fazenda diz que instabilidade política atrasa a recuperação da economia e anuncia para a semana que vem plano de ajuda financeira aos estados.
38 milhões de brasileiros já retiraram remédios de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira.